Doutor, senhor Dilon, na verdade, a ideia surgiu quando nós começamos a conversar e aí alguém, acho que o Dilon mesmo, disse que o assunto era um assunto complexo, né? E que estava, inclusive, podia ser agravado porque vai coincidir com a questão também do dissídio coletivo, da questão da... Né? E aí foi quando dissemos que aquela reunião informal poderia, na verdade, nascer uma convergência. E como todos os que estavam lá acharam que seria importante, porque vamos dizer que não dêem nada, que os senhores não consigam a convergência. Mas eu tenho certeza que a tentativa, no mínimo, ela será válida. Eu acho que se tiver um ou outro ponto, sempre tem, que não for possível a convergência. Isso vai a voto aqui no relatório do senador Paulo Paim, né? Depois no plenário do Senado. Mas eu acho que o fundamental é a gente garantir que os senhores conversem, né? E que possa chegar a essa comissão um texto que seja o mais convergente possível. Se não for possível, aí insisto em dizer, né? A sociedade tem conflitos de interesse. E quando não há convergência, democraticamente, né, o plenário do Congresso tem que, né, de alguma forma, se posicionar. Né? Então, agora concedo a palavra ao senhor Amauri Montandon, representante do senhor Carlos Seixas, presidente da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil, ABRAPAC.
Bom dia, senador Mocca. Bom dia, senador Paim, autoridades presentes, senhores que acompanham a mesa. Eu estou em nome da ABRAPAC, Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil, hoje membro da IFALPA, que é a Federação Internacional das Associações de Pilotos de Linha Aérea. E vou concordar inicialmente com o senhor Odilon aqui. Realmente, nos Estados Unidos se voa 1.000 horas, na Europa 900, na China outras 1.000. E talvez tenha sido por isso que lá iniciou-se um trabalho sobre gerenciamento de fadiga. Eu não acredito que tenha havido aqui, dentro dessa proposição, uma tentativa de diminuição de carga de trabalho, sim uma readequação. Está sendo, os pilotos hoje no Brasil, as escalas têm que ser melhor readequadas à atividade profissional de hoje. Num passado distante, antes dessa lei, a aviação costumava ter um horário, até não se voava a madrugada toda, tinha um horário que a aviação parava e tinha um horário para ela recomeçar de manhã cedo. Então, hoje não é o que acontece. Hoje já os aviões voam a madrugada toda e a lei não previa isso. Então, por isso, uma lei de 29 anos aí precisa ser reformulada e dentro daquilo que o senador Vicentinho Alves disse, nosso interesse é caminharmos juntos com as empresas. Nós vimos agora, na semana passada, o CENIPA divulgou o número crescente de acidentes, depois de um acidente que teve em Belém, da aviação geral. Então, esse número vem crescendo. Segundo as contas, esse ano vai superar o ano passado em número de acidentes aéreos. Não só pela formação, mas também um pouco porque nossos órgãos fiscalizadores talvez estejam precisando de reformulação também na fiscalização para aumentar a vigilância de que está sendo cumprido hoje, porque atualmente nem a nossa regulamentação está sendo cumprida em alguns setores. O aumento de folga, gostaria de frisar que ela não prejudicaria em nada a empresa, porque se pegarmos hoje o aeronauta bem aproveitado, num mês de 30 dias, se tirarmos 12, vão ficar 18. Hoje nós podemos voar 9 horas e meia. Então, nós, teoricamente, poderíamos voar 162 horas nesses 18 dias, ou seja, o dobro do que se é permitido. Então, muitas vezes a gente sai, como disse o comandante Seriotti aqui, a gente sai para trabalhar, a gente voa 1, 2 horas, a gente pode ser aproveitado 11 horas. Mas a gente sai, voa 2, 3 horas e vai para o hotel, longe, afasta o convívio social, prejudicado e tudo mais. E hoje os hotéis são afastados dos grandes centros. Esse deslocamento nosso, muitas vezes, Belo Horizonte, 2 horas, uma hora e pouco de distância. E, às vezes, a empresa, lógico, a malha ela tem que rodar, nós sabemos disso. Então, nós queremos readequar a escala do tripulante para que a gente consiga produzir o máximo com um gerenciamento da capacidade do ser humano de trabalhar. E esse ser humano é o ser humano comandante da linha aérea, no meu caso, no caso do comandante Licastro, do comandante Seriotti, que acompanha a mesa, mas também do comandante da líder, táxi aéreo, do comandante da aviação agrícola, que voa 6 meses por ano numa safra no sul, e os outros 6 meses numa safra no centro-oeste, e divide a vida assim. Então, o ser humano, ele sofre a influência do voo de uma maneira ou de outra, mas, de qualquer maneira, nenhum ser humano, independente da aviação a qual ele voe, ele se cansa mais ou menos. Tá certo? A nossa capacidade de trabalho... ela não é diminuída. Nós temos grande capacidade de trabalho. O que muitas vezes nos impede de desenvolver o nosso trabalho são as condições, né? Muitas vezes o tráfego aéreo impede que nós voemos às 9 horas permitidas. Hoje o tráfego aéreo no Brasil, inclusive, teve um seminário mais há 3 meses, em maio, Desafios da Aviação Civil, onde foi tratado o nosso problema de tráfego aéreo hoje. O tráfego aéreo precisa ser reformulado, nós precisamos de mais investimentos dos que já estão tendo nos aeroportos, melhoria dos aeroportos, melhoria de tudo isso, controle de tráfego aéreo, radares de tráfego aéreo. Então, isso tudo influencia diretamente a condição de trabalho do aeronauta, certo? Os pilotos, nós temos vários pilotos, o Odilon falou, nós temos vários. Se não me engano, hoje o número está em torno de 800 pilotos voando fora do Brasil.
Mil.
Fazer uma pesquisa, mil pilotos, de acordo com o comandante Seriotti.
Mil pilotos.
O porquê disso? É a matéria de ontem na Folha de São Paulo, se não me engano, ou da Veja, o único país onde sofre diminuição da demanda de pilotos no mundo é o Brasil. O mundo inteiro contrata mão de obra. E o Brasil demite, exporta. O Brasil virou um bom exportador de pilotos. Nós trabalhamos em várias condições de trabalho aqui, né? Nós temos um clima bem grande, variado. A gente tem neve em Santiago do Chile, os pilotos brasileiros vão a Santiago do Chile, nós temos tempestade tropical em Manaus e a gente opera em Manaus também. Então, os pilotos são a capacidade de trabalho dos pilotos, os pilotos trabalham, o nosso trabalho é muito, muito, muito... Nós treinamos muito, as empresas nos fornecem todos os subsídios para treinamento, a gente treina muito, então os pilotos brasileiros são muito bem vistos. E lá eles trabalham 1.200 horas. Por quê? Porque lá não está previsto... você tem um contrato de trabalho, você, quando recebe um contrato de trabalho de uma empresa chinesa, está lá, você pode voar 90 horas, mas nada impede você voar 120, só que o seu salário, você vai começar a ganhar 150 dólares por hora a mais que você voar. E o interesse de quem está lá fora hoje em dia é financeiro. Pessoal, quem sai daqui para trabalhar fora do Brasil, o interesse é financeiro, fazer um capital. E depois de 5 anos, eu tenho vários colegas que saíram do Brasil, ficaram 5, 7 anos, fizeram uma reserva financeira, hoje estão aqui de volta, voando na aviação executiva, não conseguiram se encaixar na empresa aérea, porque as empresas aéreas não contratam comandantes. Então, esse pessoal que vai para fora, vai, mas volta. Aqui é a nossa terra, aqui que a gente gosta, aqui é daqui, é o nosso país. Mas, e nosso intuito hoje, o que, que é? É readequar a carga de trabalho à legislação atual, à condição atual de trabalho. Tá certo? Dentro de 18 dias, com as 12, nós podemos voar aí dentro das 9 horas e meia atuais, 162 horas. Basta apenas uma melhoria de gerenciamento das escalas de voo, junto com melhoria no controle de tráfego aéreo, junto com hotéis em próximos aeroportos, né, para o tripulante não ter que se deslocar com 2 horas de antecedência, sair do aeroporto para contar na jornada de trabalho. E dentro disso tudo, a nossa preocupação primordial é a segurança de voo. Hoje, a maior preocupação, um dos maiores discursos dentro da IFALPA é criminalização de pilotos. Por quê? Porque há de se achar um culpado por um acidente aéreo. Sabemos que aí próximo de 90% dos acidentes aéreos são falha humana. Nossa, falha humana dos pilotos. Por quê? Os fatores são N. Imperícia, cansaço. Nós temos o acidente da TAM em São Paulo, onde foi detectada a fadiga, um dos indícios mais fortes de fadiga, o comandante Licati vai abordar com muito mais propriedade esse assunto. Então, fadiga, cansaço. É uma profissão cansativa e nós carregamos o país para cima e para baixo. Então, nós, para cuidarmos da segurança de voo dos senhores, precisamos estar em condições disso. Certo? Nós não podemos atravessar 2 madrugadas seguidas e chegarmos em Curitiba, ou em Florianópolis, ou em Porto Alegre, com o aeroporto nas condições marginais de operação e com um problema técnico no avião para ser resolvido ainda. O filme que tinha para ser passado aqui, nós não conseguimos a conversão da linguagem, fala daquele capitão, daquele comandante que pousou aquele avião no Rio Hudson, em Nova York. E o jornalista trata exatamente disso. O senhor acha que o senhor tivesse cansado depois de ter trabalhado 10, 12 horas, o senhor teria o raciocínio que o senhor teve, a agilidade que o senhor teve, porque ele não tinha para onde ir. Os dois motores do avião estavam, um estava apagado e o outro estava em muito marcha lenta, não conseguia acelerar. Ele não conseguiria chegar em nenhum, ele não conseguiu voltar para o Kennedy, não conseguia chegar à LaGuardia. Então a opção que ele teve foi colocar o avião no Rio. Só que aquilo aconteceu em 3 minutos. Ou seja, para o seu raciocínio, você acompanhar, fazer os checklists apropriados e ainda conseguir colocar um avião na água e tirar 100 e poucos passageiros sem nenhum arranhão, você tem que estar descansado para fazer isso. Cansado é mais difícil. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, senhores. Muito obrigado a todos e um bom dia.
Agradecendo ao senhor Amaury Montandon, comandante Amaury Montandon, e passo a palavra ao, acho que comandante também, Paulo Rogério Licati, especialista em gerenciamento de risco de fadiga humana.
Senador Mocca, muito obrigado pela oportunidade. Senador Paulo Paim, cumprimento a todos da mesa. Eu vou falar rapidamente aqui, ser direto ao assunto sobre gerenciamento de risco de fadiga, sobre o que a ICAO recomenda para os processos que a gente tem que fazer para gerenciar isso. Muita gente tem dúvida, não sabe como chegar no assunto ou o que, que precisa fazer, então a ideia é fazer uma prévia sobre o assunto. Então, o que eu trouxe aqui para o Senado, para essa audiência, são os 10 itens que você deve saber sobre o sistema de gerenciamento de risco de fadiga humana na aviação. E isso também serve para qualquer outro tipo de trabalho onde existam trabalhadores em turnos. Então, o pessoal da medicina, usina nuclear, enfim, onde houver trabalho em turno, a gente precisa entender o que, que pode ser feito. Então, nada mais, nada menos que a ligação da ciência, dos estudos científicos com as operações aéreas. A gente tem que entender quais são as bases científicas e quais são as necessidades das empresas aéreas. Bom, aqui eu não sei se vai passar. Tem como dar um toquezinho aí no vídeo?
Clica em cima do vídeo. Não volta vai. E clica em cima do vídeo. Passa.
Só, vamos lá.
Clica em cima.
Não foi. Mas tudo bem. Esse vídeo aqui, ele mostra o tráfego aéreo mundial nas 24 horas do dia. Qual que era o objetivo de mostrar aqui para vocês? Que cada país, cada região do mundo tem a sua peculiaridade. Então, quando se fala em gerenciar risco de fadiga, nós não podemos comparar o Brasil com os Estados Unidos, não podemos comparar com a Europa, não podemos comparar com a Ásia. Nós temos as nossas particularidades aqui e é isso que nós temos que entender. Okay? Então, quando se fala que lá nos Estados Unidos voa 100 horas e na Europa e em qualquer outro lugar do mundo, a gente tem que ver quais são as condições dos aeroportos lá da infraestrutura. No Brasil, pelo que me consta, nós temos 100 pistas homologadas para IFR, que operam em IFR noturno. Quer dizer, é muito pouco para 900 servidores da ANAC. Então, quer dizer, nós temos praticamente 9 servidores da ANAC para cada aeroporto e a gente está falando numa uma nova maneira de regulamentar a jornada de trabalho do aeronauta. Então, quer dizer, a gente tem mais uma barreira aí, mais um assunto para discutir. Não estou dizendo que a ANAC não tenha condições de fazer. Tem excelentes funcionários lá, excelentes servidores, como a Isabela, o Sávio, o Eduardo Benedói, que cuidam da parte de fatores humanos da ANAC. Eles estão precisando de braço, mais gente para poder ajudar. Eu tenho certeza que se nós colaborarmos com a ANAC nesse sentido, de dar atenção para colocar gente lá para nos ajudar a regular o nosso modal, nós vamos ter uma aviação muito boa pela frente. Aqui não dá para seguir, piloto não consegue seguir sem ter um mapa, né? Então, esse mapa da fadiga, ele serve para que a gente possa ter uma ideia do que a gente está falando. Então, vamos considerar que a fadiga, elas são dois fatores aqui para a gente. Então, fatores do trabalho e fatores individuais. Muita gente fala assim, mas se a empresa fizer um bom sistema de gerenciamento de fadiga, será que o trabalhador vai corresponder, ele vai dormir, ele não vai beber? Enfim, então eu entendo, nós entendemos que essa parte de fatores individuais, as empresas já cuidam. Tem lá o departamento médico, tem o departamento de fatores humanos, que já está, se não está ativo, era para estar, pelo menos. Pelo menos as empresas já estão pagando por isso. E o outro, fatores do trabalho. Quando a gente está falando da regulamentação, nós estamos trabalhando, mexendo aqui na parte de sistema de turnos de trabalho. Então, a gente tem que entender quais são os resultados em cima da hora do dia, que seria ciclo circadiano do trabalhador, como é que é essa duração do turno, tempo acordado que a pessoa fica, rotação do turno, descanso durante a jornada para os voos internacionais, se os pilotos têm um lugar adequado para dormir ou não. Se o piloto da Aviação Nacional vai lá para Cuiabá, não pode ficar no avião porque tem manutenção, tem que sair para andar no aeroporto. O aeroporto não tem uma cadeira para se sentar, que o aeroporto está lotado. Então, quer dizer, imagina uma tripulação que decola 10 horas da noite de Congonhas para voltar às 6 horas da manhã. Né? Então, a gente tem que levar todas essas coisas em consideração. Descanso entre jornadas está a parte que foi falada aqui sobre a parte das folgas, que precisa ser revista. A fadiga ela vai impactar no desempenho humano, sem dúvida, e no desempenho operacional das empresas. Quando a gente fala em desempenho operacional das empresas, esse impacto aqui é dinheiro que a empresa está perdendo. A empresa é o dinheiro que está sendo jogado fora e que não é mensurado. Se você não pode mensurar, você não pode controlar. Então, as empresas aéreas têm um prejuízo muito grande com essa falta de mensuração, talvez faltando aí um pouquinho mais de carinho na gestão das empresas aéreas, para que possam melhorar o desempenho operacional com relação às escalas de voo. O desempenho humano, não vou nem falar, que são os aspectos para a nossa saúde. Justificativa da ICAO. O James Reason ele tem uma teoria que toda a segurança na aviação ela é feita em camadas. Então, ele na teoria dele, essas camadas são feitas em queijo suíço. Então, quando tem um acidente vai acontecer, esse acidente vem encontrando esses furos todos alinhados até a hora do acidente. Então, por exemplo, o acidente da TAM ele não teve um fator, ele teve vários. Inclusive, numa pesquisa que nós fizemos sobre fadiga de piloto, que o Amaury citou, nós observamos que os pilotos, 80% dos pilotos em estado de fadiga bocejam. E o comandante do TAM estava bocejando minutos antes do impacto lá. Se isso teve um problema com a escala de voo ou não, eu não sei. Eu só sei que precisaria ter sido investigado, e não foi. A mesma coisa ocorreu no caso do avião da Gol. O comandante do Legacy estava bocejando 16 minutos antes do impacto. Então, quer dizer, as coisas vão se encaixando no entendimento nosso quando a gente começa a estudar esse fator contribuinte, que é muito sério para a aviação. E esse fator no que eu estou dizendo, nem o CNIPA divulgou, nem o CNIPA investigou. Tá? As limitações prescritas, como é hoje, ela fornece apenas uma fatia do queijo. Nossas limitações hoje, nossa regulamentação, ela é fixa e rígida. E o ser humano funciona, tem as suas variabilidades durante o dia, como o ciclo circadiano e tempo acordado. Então, o gerenciamento de fadiga, aqui na sigla de inglês, ele é mais uma barreira para que a gente evite esses acidentes, que o ser humano é o último elo. Como o comandante Montandon citou, o caso de sucesso do Rio Hudson foi um desses casos, um desses fatores foi do comandante estar bem descansado e ter condições de tomar decisões adequadas naquele momento. Então, na nossa regulamentação de hoje, as variáveis de alerta não são abordadas na regulamentação. Nós temos o gerenciamento de fadiga, ele se reflete único para cada país, para cada empresa e para cada tipo de operação, devido aos diferentes tipos de operações que nós temos aí. E isso aí também é uma deixa para o táxi aéreo. Se, de repente, precisa ter uma flexibilização, gerenciar a fadiga em primeiro lugar. Vamos ver a segurança e aí a gente vai ver o que pode ser feito. Gerenciar riscos de fadigas relevantes para circunstâncias específicas permite uma maior flexibilidade operacional. Ninguém está falando em prejudicar a empresa aérea, coisíssima nenhuma. Nós estamos falando em ajudar as empresas aéreas.